O professor da Universidade de Caxias do Sul, ele pesquisa as questões que envolvem energias renováveis e armazenamento e é o coordenador do Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética que vai acontecer na cidade de Bento Gonçalves agora no mês de maio. Na pauta, essa grande discussão, os caminhos, os desafios, o que já está acontecendo na cena, quem já está saindo na frente, como isso se consolida e para o futuro, né? O que a gente pode esperar dessa situação toda falando de energias renováveis. Tiago, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem contigo? Vou te pedir para tu colocar o microfone. Isso, vim mais pertinho do microfone. Pronto, tudo bem contigo?
Tudo bem, Beverly. Obrigado pela oportunidade de falar aqui contigo e com teus ouvintes da tua Rádio São Francisco, né? Tô aqui então para convidar a rádio, convidar os ouvintes a participar do Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética. 22 e 23 de maio, muitas atividades no setor, nós vamos retirar muitas dúvidas de quem tiver sobre o setor e também classificar algumas, digamos, pendências que ainda existem, principalmente nas normativas do setor.
Claro, vamos falar um pouquinho então sobre essa cena, Tiago. Eu sei que você vem pesquisando já há algum tempo, algumas ou cooperativas ou propriedades rurais já vêm se adaptando, né? Vêm fazendo sua parte, algumas pessoas também vêm fazendo isso, energia fotovoltaica ainda tem um custo caro para quem faz sozinho. Então me fala um pouquinho sobre essa cena, em que momento a gente está?
Olha só, Beverly, isso é uma coisa que nós já vamos desmistificar agora, entendeu? Energia solar fotovoltaica está extremamente competitiva, certo? A partir de 2012, com a normativa NR482 e a entrada de players, né, que poderiam vender painéis solares importados ou começaram a fabricar aqui no Brasil, o custo da energia solar caiu muito, muito, muito mesmo, certo? Não se compara mais a 10 anos atrás com o que nós temos hoje. Hoje, uma instalação fotovoltaica para uma residência média, um consumo na casa de 200 kWh, 250, com 15 a 20 mil reais e diversas fontes de financiamento de oriundas de bancos, né, de financiamento, tu consegue fazer um pagamento somente a partir do abatimento da tua conta de luz, só para te entender isso, certo? Então, a energia solar fotovoltaica hoje ela é competitiva, ela é uma realidade, ela não está mais, por exemplo, aqui o preço exorbitante de 10, 15 anos atrás, por essa massiva entrada de players no país e as normativas que começaram a ser mais agradáveis para isso.
Tá? A instalação e a própria placa em si, até pouco tempo atrás, ela era importada, totalmente importada. Nós já temos condições de, no Brasil, começar a fabricar os equipamentos que podem gerar essa energia?
Olha, Beverly, não... O coração do painel fotovoltaico, né, da placa solar, é a célula solar. Infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, em pesquisa, andou muito para trás nisso e não conseguiu acompanhar mais os chineses e os alemães nesse setor. Então, infelizmente, nesse setor a gente ficou para trás, principalmente por falta de investimentos na pesquisa. Certo? Um tema que está bem recorrente hoje em dia, né? Esses inúmeros cortes que vêm acontecendo nos últimos anos. Entretanto, a gente tem já a fabricação do que a gente chama de montagem do painel solar, já de pelo menos, se não estou me falhando a memória, 9 empresas no país que fazem painéis solares, pegam as células solares, fazem o fechamento, fazem a proteção dela de uma forma efetiva e de qualidade, oferecendo um produto de alto nível à população, né, ao consumidor. E ainda tu pode fazer a importação de painéis que também tem um preço muito competitivo hoje em dia. Outros itens, que nem inversor, cabeamento, isso já tem no Brasil, né? Algumas empresas que nem em Santa Catarina e São Paulo, que já produzem os inversores ou importam a arquitetura do inversor e colocam em seus equipamentos. Então, nós já temos disponível no país bastante equipamento parcialmente nacionalizado, certo? E que está gerando uma grande quantidade de empregos e tornando a energia solar fotovoltaica atrativa para todos, não só para o empresário, mas também para quem quer instalar na sua casa e utilizar, além da economia de luz, uma conscientização planetária, né? Uma energia que não agride ao meio ambiente na sua geração.
Desde quando a gente, enquanto humanidade, utilizava o óleo de baleia para manter luzes nas cidades, ou depois a época em que se concentrou, né, a energia das cidades na questão do carvão, a gente evoluiu muito, né? Já tem aí o apoio dos governos e não foi fácil, quem acompanha a história sabe que não foi fácil aceitar, né, que a força da natureza estivesse a favor da geração de energia, que a gente chama então de energias renováveis. Hoje o sol é essa grande figura, né, essa grande figura da energia renovável, o sol, não só mais o vento, não só mais as quedas de água e assim por diante. Por que que é esse o futuro, talvez? E por que, o que que a gente tem que saber, entender como senso comum, Thiago, para entender qual o caminho da humanidade nesse sentido de manter as cidades com energias?
É, né, em relação à tecnologia, né, todas elas têm o seu tempo, né, podemos dizer assim, né? A energia solar fotovoltaica, né, a parte do efeito que explica cientificamente como ocorre a conversão da luz em energia elétrica, ele é conhecido desde 1895, aproximadamente, por Becquerel, certo? Posteriormente, houve uma maturação, né, a troca de meios líquidos para partes sólidas, né, entre 1950 e 1960, com a inclusão do silício. E foi utilizada principalmente para usos espaciais, posteriormente. E depois houve o que a gente chama, né, de trazer a tecnologia desenvolvida para um parecer mais comercial, que é isso que realmente, né, o que dá o grande alento à sociedade e à nossa, à comunidade e ao meio ambiente. E isso precisou de um tempo, certo? A tecnologia levou tempo para ela ficar madura e principalmente competitiva comercialmente, e aí nós poder utilizar ela. Bom, eu não vejo mais energia solar fotovoltaica como futuro, eu vejo ela como um presente. Ela está aqui. Tu pode facilmente entrar em contato com uma empresa instaladora, né, o que nós chamamos queridamente de integradores, né, eles fazerem um belo projeto para você, ele buscar, inclusive te ajudar a buscar fontes de financiamento do teu projeto e tu colocar energia solar fotovoltaica em tua casa e ter um abatimento de pelo menos, né, 96, 97%, porque infelizmente a tarifa básica da concessionária tu vai sem pagar, isso é legislação, isso não tem nada a ver com energia solar, então aqueles 20 e poucos reais tu vai sem pagar, isso está na lei, não podemos mudar isso atualmente, ou pelo menos até o presente momento, certo? Mas tu já pode colocar energia solar e tu já pode ser independente energeticamente.
No teu entendimento, professor, só para a gente entender essa questão para onde a humanidade caminha, né? Deverá ser também uma decisão governamental, porque hoje a gente está falando de iniciativas privadas, né? E para isso já é uma realidade. Mas como ideia realmente de o apagão, né? A gente fala do apagão de energia elétrica em São Paulo, por exemplo, aqui na Serra, que é um polo industrial, há muito tempo.
Isso. É, olha, o que a gente pode dizer, né? Nós temos duas formas de utilizar energia solar fotovoltaica. Na real, tem várias outras formas, mas resumindo, né, para a gente não alongar muito a discussão técnica, tu pode fazer ela GD, geração distribuída, ou tu pode ter uma central fotovoltaica e jogar, né, no cabeamento, na rede elétrica normal, certo? O que que acontece? O Brasil já passou para a sua matriz, né, a matriz energética brasileira já é 1% energia solar fotovoltaica. Parece um número inexpressivo, mas nós, há 5 anos atrás, era 0,01%, certo? Então, isso mostra que a visão atual de gestão, dos gestores de energia, está mudando esse viés. Até 2025, o governo espera, isso pelas análises da EPE, né, que é a Entidade Pública de Estudos Energéticos, né, espera que o Brasil já tenha em torno de 3 a 5% da sua matriz energética fotovoltaica. Parece um pequeno? Não. É um número gigantesco para uma tecnologia que era praticamente inexistente antes de 2012. Certo? Antes de 2012, a energia solar só conversava em universidades, em casos isolados, em que a pessoa estava a 10, 15 quilômetros da rede elétrica. Hoje, não. Hoje, tu pode falar com energia solar fotovoltaica com o teu vizinho, certo? Tu pode perguntar para ele, porque tem muitas instalações ocorrendo. Lembrando um ponto importante, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em número de painéis solares instalados, desmistificando aos nossos ouvintes a ideia que o sul é frio, não serve para energia solar. Não, serve muito para energia solar. Nós temos uma coisa chamada irradiação alta. Muito mais alta, por exemplo, que um dos países que mais usa no mundo, que é a Alemanha. A Alemanha tem uma taxa de radiação na média de 3,2 a 3,5 kWh por metro quadrado. Isto é, a energia do sol que chega por metro quadrado. 3,2, 3,5 na Alemanha. Sabe quando nós temos aqui? 4,2 no Rio Grande do Sul. E a média brasileira está na casa de 4,8, 4,9. Nós sobramos energia solar. E ainda nós temos uma coisa muito positiva aqui no sul do Brasil. A nossa temperatura média é baixa. O semicondutor, que é o coração da célula solar, que é fabricada a célula solar, o semicondutor, ele não gosta de calor. Mas com a sua energia solar quente, não. O teu computador, quando muito quente, ele começa a ficar devagar, concorda? Certo. Então a energia solar também vai sofrer, a energia solar provinda de células solares de silício, também vai sofrer com calor. O material que faz o chip do teu computador é o mesmo material que faz a célula solar fotovoltaica.
Muito interessante. Meu tempo está chegando aqui ao final, professor Tiago. É um assunto encantador. A gente toma ele como muito técnico, mas ele tem a ver com a vida das cidades, das pessoas. E um exemplo claro é, por exemplo, faltou luz, deu um temporal, deu uma chuvarada, como aconteceu, e as pessoas ficaram sem energia elétrica 2, 3, 4 dias. Os freezers descongelaram. Fica discutindo com o governo quem é que vai pagar essa conta. Quem é independente, o professor falou essa palavra várias vezes, vai ter a sua própria geração de energia. Claro que depende de uma rede, claro. Mas é um futuro, isso, né? Bom, sobre a questão do evento que vai acontecer, para quem é, como vai funcionar e por que, que ele tá, é tão importante acontecer na Serra Gaúcha?
O Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética é um evento para todo mundo, para toda a comunidade. Ele vai ter os painéis, que são um pouco mais técnicos, uma discussão forte, a legislação, muito voltada a integradores, né, a quem comercializa o sistema solar fotovoltaico e trabalho com eficiência energética. Entretanto, durante o evento 22 e 23, nós temos na rua coberta, que a gente chama, nós temos um espaço de livre acesso, sem cobrança, onde as pessoas poderão lá tirar suas dúvidas, não com o professor da universidade somente, mas também com os integradores, com quem está vendendo. Então, tu está curioso, quanto custa para eu colocar na minha casa? Leva lá aproximadamente quanto está pagando de conta de luz, mostra para aquele integrador que vai estar na rua coberta em Bento Gonçalves, ao lado da Casa das Artes ali, fazendo parte do nosso evento, e ele vai tirar essa dúvida. Tu pode até, quem sabe, dar uma negociada com vários integradores que estão ali, né? Um te oferece 18 mil, outro te oferece 19 mil, uma forma de parcelamento assim, uma forma de assado, quem sabe tu até já pode negociar para botar na tua casa. Então, o Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética, 22 e 23 de maio, ele serve não só para pessoas altamente capacitadas no setor, serve para todo mundo que é curioso no setor e que está na dúvida, não sabe se, como é que ele pode investir ainda.
Bacana. Fica a dica, então, para quem quiser fazer a inscrição. Tem já um site, né, para as pessoas irem se inscrevendo.
É o www.forumenergiasolar.com.br. Ele é aberto a todos interessados. Temos, inclusive, um workshop extremamente especializado no setor, né, daí já no dia 24, já depois do evento, que é voltado no que chamamos de comissionamento, regras aplicadas. Isso é um evento extremamente técnico, voltado para quem quer trabalhar no setor, entendeu? Mas também todos são bem-vindos a participar.
Tiago, obrigada pela tua presença, por nos ajudar a entender essas questões importantes que têm a ver com as cidades, né, nas quais a gente mora. Um forte abraço.
Obrigado, Beverly. Um abraço a todos os ouvintes e contamos com a participação de todo mundo no Fórum Estadual de Energia Solar.